Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião, se não neste momento presencialmente, pelo menos de modo intermitente, já temos quórum de funcionamento e, portanto, acho que podemos ir avançando a nossa ordem de trabalhos, dado que depois teremos uma audição daqui a uma hora e pouco. Primeiro ponto são a apreciação das duas últimas atas. Segue-se aqui a praxe habitual. Passamos ao ponto 2. Parecer sobre o projeto de lei 312 do Bloco de Esquerda. Não sei se o Bloco de Esquerda não está, talvez seja, não sei se está a caminho. Portanto, o Bloco de Esquerda está a entrar e, portanto, podemos dar a palavra ao deputado Pedro Marques para apresentar o relatório sobre a iniciativa do Bloco de Esquerda, que é discutida hoje, não é? Hoje em plenário determina o princípio de englobamento das mais-valias em IRS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, trata-se de parecer elaborado em tempo curto. Também não se trata propriamente de uma proposta de lei inovadora, ela já tinha sido apresentada pelo Bloco de Esquerda nesta legislatura, em outro momento. Portanto, de acordo com os proponentes, esta proposta de lei é entregue uma vez que a tributação deve promover a justiça social, igualdade de oportunidades e correção de desigualdades na distribuição da riqueza e dos rendimentos, e de acordo com os proponentes, a atual legislação não cumpre esse parecer, esse princípio. Os proponentes identificam também um conjunto de países em que esta isenção de tributação acima dos 12 meses, portanto, não se verifica. Contudo, a proposta depois vai noutro sentido. A proposta acaba por ir no sentido de vai no sentido do englobamento dos rendimentos que são sujeitos à tributação. Portanto, a proposta no concreto, apesar deste preâmbulo, ela vai isso sim no sentido do englobamento obrigatório dos rendimentos obtidos acima dos dos rendimentos obtidos e agora tributados através de uma taxa liberatória. Hoje verificou-se a conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais quanto ao agendamento da proposta. O relator, neste caso, eximiu-se de emitir opinião em sede deste parecer e, portanto, considera-se que reúne os requisitos para ser agendado para a apreciação no plenário. E era isto que eu queria dizer nesta fase sobre uma proposta sobre a proposta em causa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o relator, nada a apontar ao parecer, estamos de acordo, reflete de forma fidedigna aquela que é a proposta, por isso votaremos a favor e saúdo o trabalho do redator.
Deputado Virgílio Macedo, pareceu-me também tinha pedido a palavra.
Sim, era só para saudar também o autor do parecer do projeto de lei Este projeto de lei irá ser discutido hoje à tarde em plenário, penso, em conjunto com outro do Governo, outra proposta de lei do Governo designada por pacote fiscal e, portanto, em sede de plenário iremos emitir a nossa opinião relativamente a este projeto de lei.
A saudação e a reserva de posição para hoje à tarde do debate que teremos daqui a poucas horas, não é? sobre esta iniciativa. Julgo que podemos passar à votação, não temos outros pedidos de palavra, julgo que não há nada a acrescentar. Portanto, votos a favor, foi aprovado por unanimidade o relatório, seguiu naturalmente às saudações efetuadas. Ponto 3 é o início daquilo que será o nosso mês e meio seguinte. Já deu entrada à proposta de lei das grandes opções do plano, não é? Proposta de lei 100. Cabe ao PSD elaborar o relatório, portanto, se o PSD puder já indicar, alguém se irá já preparando. Sra. Deputada Elsa Cordeiro, portanto, bom trabalho, conhece aqui os prazos nesta matéria, nós estamos, aliás, a acertar. Nós vamos pedir às comissões que façam parecer até dia 26 e, em princípio, nós vamos ver isto nos outros assuntos. Em princípio, teremos dia 29, a aprovação dos relatórios sobre as GOP e sobre o Orçamento de Estado, não é? Segunda-feira, 29. Ponto 4 é a admissibilidade e distribuição de uma petição, 172-12, que solicita a definição de um plano plurianual de reposição de subsídios de férias e Natal. Não vejo reservas à admissão. Também cabe ao PSD a elaboração de relatório. O PSD indicará oportunamente quem é o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Podíamos fazer aqui uma pequena maldade, que é atribuir ao Deputado Duarte Pacheco. Portanto, está atribuído ao deputado Duarte Pacheco o relato desta petição, administrativamente. Pronto, muito bem. Portanto, é um especialista nesta questão do planos de reposição de subsídios. O ponto seguinte é um pouco um agendamento normal que nós fazemos, que são o ponto de situação das petições. Bom, nós neste momento, eu diria que, senhores deputados, nós não temos uma situação especialmente complexa nas petições. Não só temos só 6 petições na comissão, que é o menor número desde o início da legislatura, a única petição que nos suscita algumas dificuldades de imagem de comissão, porque deu entrada ainda na legislatura anterior, não, tem 4.800 assinaturas e deu entrada já há mais de um ano. Eu encontrei o relator há pouco, o deputado Hugo Velosa, é uma petição que tem a ver com a Zona Franca da Madeira. Nós fizemos insistências recentemente, agora junto, já tínhamos feito junto ao Ministério das Finanças, recentemente fizemos insistências junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, visando obter uma clarificação da situação, o que até ao momento não foi possível. Bom, e portanto, aquilo que, de qualquer modo, combinei aqui com o Sr. Deputado, Hugo Velosa foi darmos, vá lá, uma expectativa até ao final deste mês, não é? Ao Governo que responda clarificando qual o ponto de situação deste dossiê de negociação, no fundo, relativo aos benefícios fiscais à zona Franca da Madeira. Depois há 2 petições que já terminaram o prazo e que estão também a aguardar informações do Governo, mas aí informações mais recentes, aliás, 2 atribuídas ao deputado Honório Novo e 1 ao deputado Pedro Filipe Soares. Tem alguma indicação sobre essa, Sr. Deputado?
Não tenho indicação, mas era sobre essa petição que queria usar da palavra, porque, conforme disse o Sr. Presidente, o pedido é recente do ponto de vista de trabalhos parlamentares.
Mas tempo já, 3 de julho, recente.
Mas já a data do início de julho. Eu penso que nós não podemos continuar neste contexto em que é sempre a Assembleia que assume os atrasos do Governo. E por isso, não querendo entrar em grandes polémicas sobre este assunto, mas parece-me que 3 meses é o espaço suficiente para o Governo, para percebermos se o Governo queria responder. Se não respondeu em 3 meses, nós não devemos esperar mais. E da minha parte, o que eu queria aqui no plenário da Comissão dizer é que me parece que deveria, enquanto o relator dessa petição, deveria continuar o trabalho. E por isso até gostava de ouvir os outros grupos parlamentares para ver a sensibilidade sobre esta matéria.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, sobre esta questão.
Sr. Presidente, gostava só de dizer que concordo inteiramente com aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e não é de agora esta minha opinião, já na legislatura anterior tinha a mesma. Ou seja, o Governo tem um prazo para responder, todos nós podemos dar o benefício da dúvida e mais alguns dias, mas passando aquilo que é razoável, deve-se terminar o relatório e, quanto muito, explicitar que foi inquirido o Governo e que o Governo não deu resposta, não cumprindo a sua obrigação legal. Porque, caso contrário, é o Parlamento que fica em causa, porque os peticionantes não compreendem é porque é que apresentaram uma petição e se passam semanas, meses, sem que o Parlamento dê resposta, e muitas vezes é o próprio deputado, porque aparece como faltoso, no sentido que não entregou o relatório. E não é esse o caso, e, portanto, eu quero dar a minha concordância a esta posição.
Bom, certo. Não tenho outros pedidos de palavra, de qualquer modo, julgo que aqui interpreto como um consenso a ausência de pedidos de palavra na sequência das 2 intervenções. Eu sugeria o seguinte: o Sr. Deputado dê continuidade aos trabalhos da petição, visando trazê-la aqui à Comissão, e nós faríamos uma coisa informalmente, que é o seguinte: insistiríamos junto ao Governo, dizendo que o pedido de informação não foi prestado decorridos 3 meses, e isso verificou-se já, foi feito a 3 de julho, portanto, decorridos 3 meses não há resposta do Governo, e, portanto, a Comissão deu indicação ao deputado relator para concluir os trabalhos, dando nota disso. Poderá ser que faça esta informação até ao agendamento a informação chegue, e, portanto, será tida em consideração. E eu julgo que esta metodologia poderia seguir também para, a petição, para as petições do deputado Honório Novo, que tem, aliás, um tema que está na atualidade, não exatamente no sentido dos peticionários, não é? O deputado Honório Novo tem 2 petições, uma em que se pede a extinção do Imposto Municipal sobre Imóveis e outro em que solicita a revisão da legislação vigente. Bom, mas portanto acho que já foi pedido há mais de 3 meses, não é? E portanto vamos seguir, nós estávamos a discutir aqui a petição do deputado Pedro Filipe Soares, em que se pediu exatamente há 3 meses informações ao Governo. O entendimento da Comissão é que se conclua o processo dizendo isso, que o Governo não respondeu, e que se dê nota ao Governo disso. Portanto, se o deputado relator estiver de acordo... Já tem mais. O pedido já tem mais de 3 meses também. Muito bem, então seguiremos essa metodologia, não é? E faremos aviso ao Governo de que assim será feito. A outra do deputado... Hugo Velosa, eu voltarei a falar com o deputado Hugo Velosa. Todas as outras são relativamente, foram distribuídas há menos tempo, portanto a questão não se coloca neste momento. Bom, passemos ao ponto 6, que é um relatório do deputado Pedro Nuno Santos sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre meios concretos para reforçar a luta contra a fraude e a evasão fiscal. Sr. deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Este relatório versa sobre uma comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento e ao Conselho, com vista a promover meios para reforçar a luta contra a fraude e a evasão fiscal, incluindo em relação a países terceiros. O ponto de partida é a forte fraude e evasão fiscal que marcam a Europa. Presume-se que 1/5 do PIB corresponda, do PIB europeu, corresponde à economia subterrânea. E esta iniciativa pretende colocar em cima da mesa algumas questões que passam por utilizar, reforçar a utilização dos instrumentos que já existem, promover a coordenação, a troca de informação transfronteiriça entre as diversas administrações fiscais. E terceiro, promover que as políticas em matéria fiscal utilizadas ou executadas ou implementadas na Europa sejam também prática que se expande, que se estenda a países terceiros à União Europeia. O objetivo é melhorar o cumprimento das obrigações fiscais, reduzir a fraude e a evasão fiscal, mas tem como objetivo também combater o planeamento fiscal agressivo. Aliás, essa é uma das preocupações desta comunicação. E que define o planeamento fiscal agressivo como recurso a operações ou estruturas artificiais e a exploração das diferenças entre regimes fiscais. E eu faço esta referência particular relativamente ao planeamento fiscal agressivo para dizer algumas coisas que não estão no nosso relatório, que são da minha opinião em particular, e dizer que algumas das normas que são promovidas e estimuladas por esta comunicação, não são, na minha opinião, implementadas ou praticadas em Portugal. O caso a que me refiro é o da não tributação de dividendos a partir de SGPS, porque, obviamente, nós temos um regime em Portugal que facilita o planeamento fiscal agressivo por parte de alguns grupos económicos que conseguem, tendo a possibilidade de ter empresas do seu grupo afiliadas, subafiliadas, sediadas em offshores, fazem a distribuição de dividendos e, ao abrigo da interpretação do governo português sobre a evitação da dupla tributação, na prática, aquilo que é evitado é a tributação tout court, porque grande parte destes dividendos são tributados a taxas residuais de 1% e 2%. E, portanto, vai contra aquela que é a recomendação que está nesta comunicação, e por isso é que, no momento atual, esta comunicação ainda tem mais importância para nós, porque há lições a tomar sobre a forma como nós damos resposta ao planeamento fiscal agressivo em Portugal. Mas esta é a opinião pessoal, que eu não queria que estivesse no relatório, porque este é um debate que já leva muito tempo e vai continuar a levar, e não queria que condicionasse a ação do relatório. De qualquer forma, não é matéria do âmbito legislativo do nosso Parlamento, não obriga a nenhuma ação consequente, portanto, dava-se por concluído este processo, sendo votado favoravelmente, obviamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão o relatório. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para felicitar o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos pela elaboração do relatório e dizer que, relativamente ao relatório, nenhuma objeção, porque o conteúdo do relatório não as merece apenas a felicitação pelo mesmo. Relativamente ao que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos resolveu introduzir na intervenção, que é perfeitamente legítimo, mas que não consta, julgo eu, do relatório, é uma questão interpretativa e de opinião, e sendo legítimo, também é legítimo constatar que a interpretação que faz o governo português é não só igual à interpretação que fazia o governo português que o precedeu, do Partido Socialista, como é também igual à interpretação que fazem 25 de 27 países da União Europeia em relação a esta mesma matéria, e que apenas dois têm uma interpretação no sentido do que está a dizer, no sentido da posição que defendeu o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, o que não retira, obviamente, legitimidade à opinião, mas que carece também deste enquadramento.
Senhora Deputada Elsa Cordeiro, talvez seja melhor ouvir várias...
Também saudar o Sr. Relator. Não temos nada a obstar quanto ao parecer ao relatório apresentado, uma vez que a opinião agora aqui exposta não consta no mesmo.
Não tenho outros pedidos de palavra. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, para dizer que, percebendo que, obviamente, aquilo que os partidos fazem enquanto estão no governo são motivo de debate posterior, isto é, o Partido Socialista esteve no governo, obviamente, e já vamos ao caso em concreto, mas não pode impedir que os partidos, no futuro, possam ter posições críticas face até à sua própria governação. Aliás, pior do que ter errado é persistir no erro. Não é o caso. E não é o caso porquê? Porque o governo português tinha uma interpretação que foi alvo de despacho e que era uma interpretação que foi contestada até à última e, por isso, acabou por não ser aplicada na prática, mas a verdade é que havia um conceito de tributação efetiva que estava subjacente à intenção do governo anterior. Houve uma contestação sobre o que é que significaria essa tributação efetiva. Se a tributação efetiva corresponderia à tributação que nós aplicamos às empresas portuguesas, ou se considerava-se tributação efetiva o facto da empresa, dos dividendos terem sido tributados a 1%, 2% num offshore. E, portanto, essa dúvida existiu até ao final do governo português. Aliás, foram vários os escritórios que contestaram a interpretação do governo português, um deles, uma sociedade de advogados muito importante na Península Ibérica, chamada Garrigues, que teve uma... Não, a própria sociedade, advogados, vá lá, peço desculpa, sócios, advogados dessa sociedade, tinham posições públicas... Bem, não, podia ser, não deve ter sido a única sociedade de advogados que defendeu a interpretação que melhor interessava aos seus clientes. E, portanto, esse é um processo que ficou clarificado com o novo Secretário de Estado, que clarificou o conceito de tributação efetiva e, portanto, nós sabemos hoje que em Portugal é possível a uma empresa, tendo a possibilidade de ter uma empresa do seu grupo sediada num offshore, distribuir dividendos que depois são tributados a uma taxa irrisória.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, não creio...
Presumo que não o relatório.
Exatamente, na discussão lateral a propósito do relatório, e não querendo retirar até a legitimidade originária ao Bloco de Esquerda, que tem também na ordem de trabalhos uma iniciativa que tem diretamente a ver com esta matéria, e não antecipando essa discussão, apenas uma clarificação aqui, porque é importante nós não entrarmos nesses erros em sede de comissão. Os escritórios de advogados, o deputado Pedro Nuno Santos sabe disso muito bem, os escritórios de advogados não têm posições, nem defendem posições, quando muito a título pessoal, alguns dos seus advogados, ou em representação de clientes, os advogados, enquanto tal, defenderam esta ou aquela posição. Mas invocar nomes de sociedades de advogados para dizer que sociedades de advogados defendem esta ou aquela posição, não me parece que seja correto. Quanto à questão de fundo, é verdade que o governo anterior não a resolveu em definitivo, como é verdade também que o governo que neste momento está em funções não contrariou aquilo que era o procedimento que estava em curso, ao contrário do que é dito, porque há de facto opiniões diferentes, mesmo no procedimento ao nível dos serviços e dos parceiros, e aquela que foi a posição do governo português em sede de despacho do seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não contrariou a última informação que os próprios serviços davam e a avaliação técnica, nem contraria a interpretação no mesmo sentido, como disse, fazem 25 de 27 Estados da União Europeia.
Bom, julgo que está feita aqui uma antecipação de um debate que não se esgota hoje, interessante. Vamos votar o relatório do deputado Pedro Nuno Santos, que é o que está para a deliberação. Votos a favor? Portanto, estamos a favor. Então, julgo que está aprovado por unanimidade, saudando o Sr. Deputado pelo sucesso do relatório e pelo trabalho desenvolvido. Passamos ao relatório seguinte, que é do deputado Honório Novo e que tem a ver com uma proposta de diretiva sobre a matéria de abuso de informação privilegiada e manipulação de mercado. Não é? Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estes dois documentos, é uma diretiva e um regulamento, tem uma história curiosa que eu vou descrever de uma forma muito sucinta. Houve uma regulamentação e uma diretiva que foram discutidas no ano 2011 sobre esta matéria, que a Comissão rapidamente, que aliás vieram, dentro do processo normal de consultas aos Parlamentos Nacionais, vieram à Assembleia da República no ano no findo, faz agora um ano. A Comissão de Orçamento, na altura, não se pronunciou porque estava embrenhada, suponho que a razão foi essa, no processo orçamental, mas foi objeto de emissão de um parecer por parte da Comissão de Assuntos Europeus, que determinou a sua não colisão com os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. Sucede que, rapidamente, a própria Comissão reconheceu que aquilo era insuficiente e não tinha âmbito de aplicação a determinadas situações, algumas das quais já estavam a ser vividas na mesma altura. E quais eram as que estavam a ser vividas nessa altura? Eram os casos que depois vieram a ser conhecidos da opinião pública, de manipulação do mercado e de manipulação de índices de referência com influência nos valores da Euribor e da Euribor, que, sobre os quais esta legislação não tinha aplicabilidade, não tinha âmbito. E, portanto, rapidamente a Comissão reconheceu o erro e o que é que fez? Fez bem, fez um novo regulamento, ou melhor, uma nova comunicação, uma proposta de alteração ao regulamento aprovado o ano passado e uma proposta de alteração à diretiva no sentido de incluir agora no documento o âmbito de aplicabilidade a situações semelhantes. E pronto, e a história destes dois documentos resume-se nesta situação e, portanto, obviamente, eu tenho que concluir, apresentar as conclusões que suponho serem pacíficas. Claro que as alterações são a introdução do conceito de aplicação de aplicabilidade à manipulação dos índices de referência, designadamente da Euribor e da Libor, que eram as duas que estavam em causa. A introdução do conceito e da aplicabilidade do regulamento e da diretiva que tinham sido aprovados no ano passado e que agora, com estas alterações, passam a ser aplicáveis. Esse é o sentido das alterações. Naturalmente que as conclusões não podiam deixar de ser três. O que determinou a conclusão por parte da, da Comissão de que este de que o regulamento antigo era inaplicável, e isso foi a investigação das situações de manipulação que algumas importantes instituições bancárias haviam realizado para influenciar os valores da Euribor e da Libor, do qual foram condenadas, por outras razões, obviamente, tornaram claras as insuficiências e debilidades do regulamento e da diretiva. Depois, em particular, a Comissão reconhece impossível ou difícil a aplicação daquela normativa legal à situação em causa e, naturalmente, a sua alteração. Quanto ao parecer, obviamente, reiterar a não colisão com o princípio de subsidiariedade e proporcionalidade e considerar, caso seja aprovado o parecer, que o processo está encerrado da nossa parte. É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, saudando o Sr. Deputado pela elaboração deste relatório, chamamos apenas a atenção para um pormenor que é formal e não substancial. E tem a ver com o artigo 137 do nosso regimento, segundo o qual, e eu julgo que se aplica inclusivamente às iniciativas europeias, de que os pareceres das comissões, portanto, compreendem quatro partes. Uma parte destinada aos considerandos, uma segunda parte destinada à opinião do autor do parecer, uma terceira parte destinada às conclusões e uma quarta parte destinada aos anexos. Ora, as conclusões englobam o parecer. Isto é, não altera a substância do relatório, mas julgo que devemos dar cumprimento a este formalismo e não criando a parte 4 destinada aos pareceres, mas incluindo-a na parte 3 destinada às conclusões. Isto é, reportando o parecer, incluindo-o nas conclusões. Julgo que seria um aspecto meramente formal ou processual, se quisermos dizer. Quanto ao demais, naturalmente concordamos com o teor do relatório elaborado. Muito obrigado.
Obrigado. Mais alguma? Não há pedidos de palavra. Sr. Deputado Relator, aceita esta sugestão?
É evidente que sim. Nem tinha refletido sobre esse aspecto formal. O que interessava para mim era a substância. E eu então proponho que o ponto 4, e já não é preciso voltar à minha mão, o ponto 4 possa ser, se estiverem de acordo, conclusões e parecer. Será assim? Conclusões só. E a numeração passa a ser de 8 pontos. Os 3 das conclusões, bem, mais os 5 do parecer.
Bem, será. Vamos então votar o relatório, englobando as sugestões propostas e aceitas pelo relator. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Saudando o Sr. Deputado Honório Novo por este contributo para o combate contra a manipulação de mercados. Bom, passamos ao relatório seguinte, que também versa um tema de grande atualidade. É um relatório sobre o chamado roteiro para uma união bancária. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se aqui da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, portanto é um roteiro para uma união bancária, e temo que, apesar de ser um tema de grande atualidade, a sua concretização nesta comunicação seja pouco sólida. Portanto, tenho pouco para dizer que não seja um conjunto de intenções, que são aquelas que passo a descrever. Portanto, a Comissão, a União Europeia, parece considerar que as iniciativas que teve desde o eclodir da crise financeira internacional no âmbito do sistema financeiro não são ainda suficientes para fazer face aos desafios que o mesmo enfrenta, e por isso enviou uma comunicação ao Parlamento e ao Conselho que traça este roteiro para a União Bancária. É acompanhada de duas propostas legislativas, uma para a criação de um mecanismo único de supervisão das instituições financeiras, e que atribui um papel muito importante ao BCE, e a outra que diz respeito a adaptações ao regulamento que cria a Autoridade Bancária Europeia. O roteiro, que é aquele que me cumpre descrever, ou foca-se num conjunto de regras e procedimentos que têm como objetivo garantir, ou pelo menos, enfim, procurar que não exista dentro do sistema financeiro europeu elos mais fracos que possam colocar em causa a estabilidade de todo o sistema. E então surgem aqui vários aspectos que têm que merecer consenso dos legisladores, quer do Parlamento, quer da Comissão, até ao final do ano. Um aspecto são os requisitos de capital e de fundos próprios. A Comissão já apresentou propostas de requisitos de capitais mais exigentes e acredita que a criação de um mecanismo único de supervisão não deve exigir alterações de fundo para o regulamento e diretiva que já propôs. Assim, aquilo que admite é que seja necessário algum ajustamento. Dois, garantias de depósitos. Considera esta comunicação que é necessário harmonizar ainda mais o sistema de garantia de depósitos, nomeadamente no que diz respeito à redução dos preços de reembolso e melhoria de financiamento. Recuperação e resolução de bancos em crise, é o terceiro aspecto. A Comissão já tem uma proposta, que eu refiro no relatório, e link para lá, que estabelece um quadro comum de regras e competências no encerramento ou recuperação das instituições financeiras em crise. A Comissão considera, então, que estes três pontos, portanto, requisitos de capital e fundos próprios, garantias de depósitos e recuperação e resolução dos bancos em crise, são condições necessárias para que a União Bancária possa avançar, cabendo posteriormente ao BCE e à Autoridade Bancária Europeia o dever de fazer a supervisão comum do sistema. Este mecanismo único de supervisão assenta, por sua vez, na transferência para o nível europeu de competências regulatórias das autoridades nacionais. Isto é, o BCE deverá ser investido com novos poderes, nomeadamente poderes de investigação e supervisão. O objetivo da Comissão é que todas as instituições estejam já sob supervisão europeia a 1 de janeiro de 2014. Devo destacar a disponibilidade do Dr. Bruno Dias Pinheiro, representante permanente da Assembleia na União, para procurar esclarecer alguns dos aspectos que, como eu disse, são pouco concretizados nesta Comissão, e as respostas que obtive, não por sua responsabilidade, mas por responsabilidade das instituições europeias, continuam a ser muito vagas, ou seja, perguntar quais são os montantes que estão aqui envolvidos ainda não se sabe, perguntar de que forma é que dos pontos-chave que aqui estão aqui pensados vão ser concretizados ainda está em aberto, que implicações é que estas regras vão ter para os bancos nacionais também ainda não sabem, portanto, e estas dúvidas estão aliás expressas no ponto 2 dos aspectos relevantes, e confesso que não é o meu euroceticismo a falar, foi mesmo isso que aconteceu. Evidentemente que isto terá implicações para Portugal, portanto o roteiro traçado pela Comissão Europeia tem implicações óbvias do ponto de vista do sistema regulatório, que portanto teremos que nos adaptar e teremos que transferir parte das nossas competências regulatórias na concretização desta Comissão. Por isso, concluo dizendo que não cumpre a análise do princípio da subsidiariedade, não estamos aqui sequer para uma iniciativa legislativa, e que a análise da presente iniciativa suscita as questões que identifiquei e que não tiveram ainda resposta. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Comentários? Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Saudar o deputado relator por a forma como fez a elaboração deste relatório, e agora pelas suas palavras foi fácil de ver o como estudou o mesmo. Obrigada.
Não tenho outros pedidos de palavra. Acho que podemos votar este relatório. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Saudando o Sr. Deputado. E agora passemos a duas das iniciativas legislativas que foram distribuídas ao deputado Pedro Filipe Soares, exatamente, que são que fazem parte deste roteiro. Exatamente, a que cria uma autoridade europeia de supervisão e a que atribui ao Banco Central Europeu poderes de supervisão prudencial das instituições de crédito. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, fazer agora aquilo que não fiz no ponto anterior, quero saudar o deputado Adolfo Mesquita Nunes, porque estes pareceres tocam-se, como ele dizia, o roteiro sobre o qual fez o parecer, tecia as linhas e o esqueleto do que são os passos a dar agora, que estas duas comunicações, estes dois regulamentos, vêm já materializar. É certo que, de forma muito simples, estes documentos, que não são assim tão densos quanto isso, se explicam e têm a ver com as alterações que estão a ser realizadas. Por um lado, dando ao Banco Central Europeu poderes de supervisão neste espaço da União Bancária, por outro lado, garantindo que esses poderes de supervisão não são conflituantes com aquelas que já eram as áreas de ação e as funções da Autoridade Bancária Europeia. E, no fundo, é isso, em duas frases, como se resume estes dois relatórios. E eu devo dizer que, enquanto teoria, a teoria é simples. Enquanto prática, há aqui uma dúvida que a mim me assola e que, tendo que escrever o relatório, optei por fazer aquilo que mais o que a razão me diz do que a emoção me convidava a fazer. Porque a razão diz que, efetivamente, a argumentação dada pela Comissão Europeia, particularmente na alteração que dá aos poderes do Banco Central Europeu, é válida no que respeita ao princípio da subsidiariedade, indicando que as funções que o Banco Central Europeu irá acumular agora nestas novas funções, algumas delas serão retiradas dos bancos nacionais, dos bancos centrais nacionais, mas apenas aplicadas em lógicas transfronteiriças. Eu devo dizer que uma coisa é o que se escreve e o que se lê no relatório e nesta proposta de regulamento, outra coisa é aquilo que se lê nos jornais e até nas declarações dos diversos agentes políticos. Eu sei que é um tema que suscita muito interesse, eu reconheço isso, mas são só mais dois minutos e já termino a introdução. E daí a diferença entre o que está escrito e aquilo que é dito e poder o que é dito colidir com o princípio da subsidiariedade. Porque o ponto fundamental que temos aqui a abordar é a perda de funções do Banco de Portugal. No que toca, por exemplo, a questões tão simples como o licenciamento de bancos. São nestas coisas que nós estamos aqui a falar, para se perceber a seriedade e a importância destes regulamentos. Se é como está escrito, eu devo dizer que acho que está a ser mantido o respeito pelo princípio da subsidiariedade. Se é como é dito, e como muitos dos responsáveis políticos têm dito, tenho as maiores dúvidas sobre isso. Por isso, foi pela razão, foi pela interpretação do que está escrito, sendo que a minha emoção é contrária ao parecer que eu próprio elaborei.
Esperemos que não vote vencido o seu próprio parecer, não é? Bom, senhores deputados, sobre este interessante debate, não é? Esperando que não tenhamos um parecer aprovado com o voto vencido do próprio relator. Senhora deputada Elsa Cordeiro.
Saudar e compreender agora as palavras ditas pelo deputado relator e saudar pela elaboração do mesmo e dizer que nós vamos votar favoravelmente o parecer.
Não tenho outros pedidos de palavra. Acho que podemos colocar à votação o relatório. Votos a favor. Foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, estas matérias nós tratamos aqui de uma forma, enfim, genericamente consensual quanto aos relatórios, até pela sua natureza. Mas acho que, enfim, tenho relevado a importância do chamado semestre europeu e a nossa ligação com as questões europeias, porque, enfim, temos consciência que muito daquilo que é o futuro da atividade desta Comissão está dependente deste rendilhado complexo de construção ou de desconstrução europeia, consoante os momentos e a visão que tenhamos sobre a matéria, que se vai tecendo, e, portanto, matéria como esta da União Bancária, com maior ou menor ritmo, maior ou menor sucesso, estará aqui a bater-nos à porta depois na... E é bom que a Comissão acompanhe já e não apenas quando, por iniciativa do Governo, nos chegar cá meramente a transposição para a ordem jurídica nacional daquilo que já está decidido. Mas, bom, passemos ao ponto seguinte, que é um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu julgo não, nunca foi, vá lá, apresentado, foi circulado já há duas... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou repetir a argumentação que já foi tida em momento anterior nesta reunião, até porque mesmo esse debate, ou parte dele, pelo menos, fundamentos políticos, até já o tivemos no passado, no ano passado, aqui na Comissão, até com o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, de certa forma. não é só sobre isso que versa este requerimento e nem é apenas sobre isso que este requerimento é válido, sendo que aí há, efetivamente, um espaço de debate e um espaço de clarificação maior que queremos do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. Mas, particularmente, quando há aqui uma notícia recente que dá conta de um relatório da própria Inspeção-Geral de Finanças que recomendava ao Governo o contrário do que o Sr. Secretário de Estado acabou por fazer, eu acho que é claro e inequívoco que esta Assembleia deve pedir-lhe clarificações, deve pedir-lhe esclarecimentos, e daí advém esta entrada do relatório, do requerimento que o Bloco de Esquerda fez, exatamente para de viva voz poder vir aqui o Sr. Secretário de Estado dizer porque é que fez o que fez e porque é que o fez sabendo que a Inspeção-Geral de Finanças dizia exatamente o contrário daquilo que ele acabou por exaurar em despacho. Dessa forma, parece-nos até benéfico para o próprio Governo poder vir trazer esses esclarecimentos à Assembleia. Parece-nos é que a Assembleia não pode passar à margem de uma questão tão importante quanto essa, porque no momento em que todos os cêntimos contam nos cofres dos Estados, quando falamos de milhares de milhões de euros, que são os valores que estão envolvidos neste tipo de situações, então, ainda mais por isso, não podemos passar à margem de ter este debate.
Obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, caros colegas, eu percebo a pertinência do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e acho que todos os esclarecimentos devem ser prestados, sem qualquer dúvida. As informações que temos é que a legislação em Portugal cumpre, está em linha com aquilo que é a legislação comunitária, portanto nós não estamos neste momento com nenhum tratamento diferenciado face àquilo que são as regras comunitárias sobre esta matéria. Agora, eu questiono neste momento a apreciação e a realização de audições, vamos dizer, autónomas, face àquilo que vai ser, a partir da próxima semana, um calendário intenso relacionado com o Orçamento de Estado. E daí que eu tenho a seguinte sugestão. O Sr. Secretário de Estado estará cá, de certo, na companhia do Sr. Ministro das Finanças, quer para a apresentação do orçamento, quer para responder todas as questões que acharmos convenientes lhes colocarmos. E, portanto, penso que aí pode haver espaço, há espaço, para que o Bloco de Esquerda e qualquer colega possa questionar o Governo sobre esta matéria. Fim desse processo, se chegar nomeadamente o promotor deste requerimento à conclusão de que os esclarecimentos foram insuficientes, muito bem, que seja então analisada uma vinda autónoma do Secretário de Estado só para esta matéria. Mas, Sr. Presidente, penso que, havendo de facto esta vinda do Governo a partir da próxima semana ao Parlamento, todas as questões, esta e sobre outras matérias, lhes poderão ser colocadas e não se justificando assim a votação do requerimento hoje.
Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que esta é uma matéria de urgência. E urgência porquê? Porque nós vamos, de facto, como dizia o Sr. Deputado, vamos entrar em processo de debate orçamental, vamos ter cá o Ministro, o Sr. Secretário de Estado, para discutir no âmbito do processo orçamental. E, obviamente, no quadro do nosso trabalho parlamentar, e já agora, que diz respeito ao PS, da oposição também, nós queremos poder condicionar, influenciar, alertar para a necessidade de algumas medidas que entendemos importantes serem tomadas no orçamento. Obviamente que há todo um debate na especialidade e será feito, com certeza. Esta é uma matéria que nós temos debatido já desde o ano passado para cá bastante e vamos continuar. Se nós pudermos, antes ainda do orçamento, alertar um governo que vai aplicar ou propor ao país um enorme aumento de impostos, era importante também que nesta matéria, que não implica aumento de impostos, porque aquilo que alguns partidos pediram já o ano passado e provavelmente voltarão a pedir, é que seja aplicada também a legislação comunitária, porque a legislação comunitária, é preciso lembrar repetidas vezes, que a legislação comunitária permite dois métodos para evitar a dupla tributação. Um é a isenção e o outro é o método do crédito fiscal. A opção do Governo foi o da isenção fiscal. O Sr. Deputado João Almeida há pouco dizia que são poucos os países que aplicam o método de crédito fiscal entre países da União Europeia. Também nada impede o Governo português
Antes, pelo contrário, que possa aplicar o método de crédito fiscal, por exemplo, com países terceiros, coisa que também não faz. E por isso, esta é uma matéria muito importante, porque se nós estamos a pedir a todos os portugueses um aumento de impostos, às empresas também um aumento de impostos, continuamos sem perceber porque é que empresas que têm a capacidade de criar empresas, algumas até em tese, fantasmas, em offshores, que lhes permitam distribuir dividendos quase sem ser alvo de tributação. Esta é uma matéria, de facto, muito importante. E como nós temos o orçamento à beira de ser apresentado no Parlamento, era importante que nós pudéssemos confrontar o seu secretário de Estado, não só com a nossa opinião, porque isso ele já a conhece, mas já agora também com a da Inspeção-Geral de Finanças. Por isso é que nós achamos que é pertinente e urgente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, vamos ver, esta é uma matéria urgente sempre. E é urgente hoje, como era urgente faz agora um ano. Digamos assim, a parte substancial destes despachos e destas pronúncias das diversas entidades foram exaradas. Eu recordo que este debate é um debate que começou no processo orçamental do ano passado, em momento até prévio, e que continuou pelo debate orçamental e que, naturalmente, como era de prever, porque a posição do governo foi imutável, continuou durante este ano e continua atual. Mas é bom que a gente se entenda sobre esta matéria e os despachos pertinentes de aplicação, enfim, substancial, têm todos eles, não, mais de um ano, alguns deles. Agora, isto não retira nenhuma vírgula à atualidade e urgência, porque, como disse no início, é urgente hoje como era urgente o ano passado. E a única referência que faço relativamente à argumentação do deputado Eduardo Pacheco é dizer-lhe que vamos entrar num processo em que o Governo e a parte fiscal e orçamental vai vir aqui para prestar declarações no âmbito do Orçamento de Estado, mas a primeira vez que o Governo o fará será no dia 24. E hoje é o dia... que dia é hoje? 10. Ou seja, faltam 14 dias. E, portanto, 14 dias, que é, nos tempos presentes, uma eternidade. Logo, sendo uma eternidade, e tendo nós quase duas semanas sem a presença, sempre ansiada, de nenhum membro do governo sobre esta matéria, eu julgo que o Dr. Paulo Núncio não se importará de, antes destes 14 dias de terem sido transcritos, a tal eternidade, de vir cá prestar as informações decorrentes da urgência do problema.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a questão aqui do tempo, nós, este tipo de reuniões são marcadas normalmente com prazos deste género ou mais largos. Portanto, a questão da urgência, existindo sempre urgência para discutir matérias relevantes, não é minimamente incompatível com o processo orçamental. Mas, mais relevante até que isso, é que o processo orçamental é sede própria para eventuais decisões no âmbito da questão que se está aqui a discutir. Ou seja, é exatamente em sede de discussão do Orçamento de Estado que se podem confirmar ou alterar as decisões relativas a esta matéria. E, portanto, se era legítimo antecipar alguma discussão sobre uma matéria que é matéria orçamental anteriormente, era legítimo antecipar essa como todas as outras. Eu poderia dar já a ideia de 4, 5, 6, 10 matérias que me parecesse importante pela sua relevância discutir autonomamente, como todos nós. Como todos nós, e matérias até que se calhar davam debates. Esta é importante, mas é uma matéria muito, muito específica. Não, eu disse todos e todos sabemos. Vamos discutir a questão com seriedade, num contexto em que nós temos um memorando de entendimento que nos obriga todos os anos a uma série de alterações e a uma série de medidas do ponto de vista fiscal, designadamente. Obviamente que essa discussão é sempre possível. Relativamente a esta matéria, parece-nos verdadeiramente que a sede orçamental é sede adequada para isso. Eu lia, inclusivamente antes da reunião de hoje, num diário, matéria sobre uma eventual alteração que o Orçamento de Estado virá a introduzir nesta área e que tem a ver com a concretização da transposição da diretiva comunitária. Portanto, se pode até haver alterações em sede de Orçamento de Estado, pior ainda era nós estarmos a fazer aqui uma audição e termos o Secretário de Estado legitimamente a remeter para a proposta de lei de Orçamento de Estado, porque na proposta de lei de Orçamento de Estado viriam alterações que ele não quisesse aqui antecipar com toda a legitimidade. Portanto, parecer-me-ia, e penso que aí é uma questão de razoabilidade, que nós podemos perfeitamente fazer este debate em sede de orçamento e, se eventualmente restar pós-decisão orçamental alguma questão que tenha a ver com aquilo que o Bloco de Esquerda questiona, que tenha a ver com o procedimento, com o parecer da IGF, será interessante também saber o que é que a Autoridade Tributária Aduaneira disse sobre esta matéria, e não só a IGF, seria também interessante saber antecedentes que houve. Se houver matéria para isso, nós estamos interessados e disponíveis para que a seguir ao debate do Orçamento de Estado possamos fazer, não só do Secretário de Estado, mas provavelmente até de antecedentes processuais que levaram a este despacho.
Doutor Duarte Pacheco.
Desculpa, é só um ligeiro complemento a dizer que, mesmo tendo em conta a urgência, etc., ao ocorrer, dificilmente faríamos essa audição antes do Orçamento de Estado dar a entrada, na próxima segunda-feira. E, portanto, já de facto estamos com o processo orçamental em curso. Penso que está mais do que justificado.
Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria relevar dois aspectos do ponto de vista de calendário. O primeiro é que o Orçamento do Estado dá entrada a 15, a apresentação formal que acontece primeiramente nesta comissão é 24. Por isso, até na próxima semana, teríamos mais do que tempo para ouvir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque esta comissão não vai hibernar até lá. Vai continuar a trabalhar, vai continuar a ter reuniões. E, por isso, poderá perfeitamente ter a audição do Sr. Secretário de Estado. Da nossa parte, teríamos todo o prazer que assim acontecesse, da parte dele, havendo essa disponibilidade. Um segundo ponto sobre o que é o caráter deste requerimento, que é diferenciado do debate orçamental. Porque este requerimento não entra como uma lógica de aquecimento para debate orçamental. Este requerimento entra na ideia da fiscalização que esta Assembleia da República deve ter sobre o Governo. E por isso não devemos misturar aquilo que é diferente. Todos nós podemos ter propostas de alteração a esta legislação em concreto no âmbito do Orçamento de Estado. Nós, Bloco de Esquerda, já o tivemos no ano passado, foram chumbadas pela maioria, com a legitimidade democrática, com a argumentação que eu possa ter. Não, nada está aqui quanto a isso. E eu fiz questão de referir que esse debate, em concreto, sobre as opções políticas que estão inerentes à legislação que agora está em vigor, já o tivemos. Não é esse o debate que queremos ter. E não é essa a motivação deste requerimento. Agora, há um relatório da Inspeção-Geral de Finanças que alerta para que aquilo que o Sr. Secretário de Estado fez foi o contrário ao que eles interpretam como a defesa do interesse do Estado. E isto é que nós queremos ter esclarecido. Perceber o que é que se passou. Porquê é que o Sr. Secretário de Estado o fez? Não é no âmbito do debate para 2013. É agora, na fiscalização que esta Assembleia pode fazer. E por isso eu compreendo a argumentação da maioria. Não a quero interpretar como uma desvalorização deste debate para se poder perder no nevoeiro do que será o debate orçamental, porque mesmo assim não parece que seria dar corpo a esta ideia fiscalizadora que a Assembleia deve ter, porque como todos nós sabemos, num orçamento tão difícil como aquele que dará entrada na próxima segunda-feira cá na Assembleia da República, esta matéria esvanecer-se-á no meio de outras tantas de igual ou maior importância. Não é sobre isso que temos agora que nos pronunciarmos, mas sim sobre se esta Assembleia, no tempo que tem disponível, pode ou não fazer aquilo que a Constituição lhe diz que deve fazer, que é fiscalizar o Governo. E é sobre isso que nós trouxemos este requerimento e é por isso que vamos levar à votação. Agora, eu já permitam-me fazer um outro requerimento, desta forma oral, se o Sr. Presidente me permitir, que decorre desta conversa que tivemos, porque me parece que há aqui uma, pelo menos uma unanimidade na disponibilidade para avaliar o que é que se passou. Assim sendo, seria pertinente que a própria Comissão, o Bloco de Esquerda já o fez, mas uma coisa é um partido individualmente fazê-lo, mas a própria Comissão pudesse pedir aquele que foi o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Acho que isso seria uma mais-valia. E podíamos fazê-lo desde já, como forma de nós termos acesso àquilo que é dito, porque é que é dito e qual a argumentação que está em cima da mesa. Eu pressuponho que daquelas que foram as declarações da maioria que irão rejeitar este requerimento, deixando para futuras núpcias a abertura para podermos fazer outras audições. Eu penso que a argumentação que foi trazida cai por terra no que se toca ao requerimento da documentação. E por isso reforço, se o Sr. Presidente permitir, de forma oral, este pedido.
Está acolhido enquanto requerimento oral. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, desde já, em relação a este requerimento oral, dizer que a argumentação não cai por terra porque não foi sequer aduzida em relação ao requerimento oral que foi agora apresentado. É evidente que uma disponibilidade para analisar a questão em sede orçamental ou até posteriormente é não só compatível como concordante com o requerimento dessa documentação ou outra, porque poderá não ter sido só a Inspeção Geral de Finanças a pronunciar sobre esta matéria, e o conhecimento que temos não é um conhecimento direto, e portanto é relevante termos o conhecimento direto e de eventuais outros pareceres que outras entidades públicas tenham emitido sobre a mesma matéria, completamente de acordo. Relativamente ao resto, e não fazendo uma nova discussão, o orçamento entra neste Parlamento antes da próxima reunião desta Comissão. Isso é um facto indesmentível, a não ser que marquemos uma reunião extraordinária. Sendo público que esta matéria será objeto de uma norma incluída no Orçamento de Estado, não nos parece lógico, nem que isso já tenha acontecido, nós anteciparmos debates antes da apresentação do orçamento por parte do Governo, anteciparmos debates de especialidade sobre normas específicas, ainda que o debate pudesse ter um âmbito mais vasto, mas indiscutivelmente, sendo mais vasto, versa sobre uma norma incluída na proposta de lei de orçamento de Estado, e portanto não faz sentido nós estarmos a antecipar. É uma questão de 15 dias. Poderemos, logo na primeira audição do Governo sobre o Orçamento de Estado, na apresentação, todos os grupos parlamentares colocar essa questão, e fica, é legítimo que o Bloco de Esquerda leve à votação o requerimento, mas fica claro, do nosso ponto de vista, que a disponibilidade é para fazer este debate. A única divergência que existe é em relação ao momento, que não nos parece que faça sentido debater esta questão específica depois do Orçamento de Estado já ter entrado no Parlamento, o que seria uma inevitabilidade.
Acho que as posições estão suficientemente explanadas. Eu interpreto que há um consenso. Sr. Deputado João Almeida e demais colegas, eu interpreto que há aqui um consenso sobre o requerimento oral. A formulação será relatório da IGF, despachos e demais pareceres e outros elementos de informação. O Governo ajuizará, enfim, saberá melhor que nós quais é que existem, não é? E são relevantes sobre a matéria. Portanto, será feito um pedido? Não, será feito, enfim, será com a eficiência dos nossos serviços de apoio, será certamente feito ainda hoje. Não tenho sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Portanto, da parte da Comissão, a questão estará, o pedido será feito ainda hoje, não é? E a formulação será essa, o da IGF e quaisquer outros que despachos e quaisquer outros parceiros relevantes sobre esta matéria da tributação de dividendos provenientes da CPS. E vamos então agora votar no requerimento oral, mas o requerimento escrito, não é? Votos a favor? Votos contra? Portanto, foi rejeitado com o voto a favor PS, PCP, Bloco de Esquerda, voto contra do PSD e do CDS. Bom, vamos passar ao ponto seguinte, que é enfim, uma fórmula um pouco original, mas as circunstâncias aí se determinaram, que é uma segunda leitura de redação final, não é? Um pouco de confirmação. Receberam todos, vimos, estiveram os mais diretamente envolvidos neste processo, estiveram na redação, enfim, na reunião que tivemos no passado dia 4 à tarde, em que procedemos artigo a artigo à verificação do relatório da DAPLEN, em que foram aceites a grande maioria das sugestões, não foram aceites algumas sugestões e foram pedidos alguns esclarecimentos. Foi circulada, entretanto, uma nova versão do texto de redação final. Foi verificado, podemos dar como acolhido. Eu tenho aqui a nota de todos os artigos em que houve questões, mas desta vez não é preciso passar um a um. Artigos 3º, 6º, 22º, 36º e 40º. São os artigos em que havia questões, vá lá, que não eram de concordância com o relatório. Sim, sim, que eram dúvidas, e o 40, que é uma questão, um esclarecimento, um pedido de esclarecimento. Foi verificado, Sr. Deputado Carlos Silva, pela sua responsabilidade do grupo de enquanto coordenador do grupo de trabalho, dá-nos aqui a benção final a este processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, concordamos com as alterações produzidas e com a análise e a reflexão que fizemos na última reunião. Na questão do artigo 40, portanto, mantemos aquilo que é o espírito de todo o articulado do projeto de lei, que é incluir todo o tipo de créditos que vêm no artigo 2º. Nessa circunstância, não se pretende excluir nenhum, é de manter então o texto de acordo com o enunciado no artigo 2º, que é de créditos de habitação e as questões relacionadas com a beneficiação e conservação dos imóveis.
Portanto, significa corrigir a redação nesse termo. Estamos de acordo? Podemos considerar encerrado este processo legislativo? Foi. Foi um dos pontos ainda de dúvida de redação em que a DAPLEN vá lá, voltou a suscitar uma segunda dúvida sobre a questão do artigo 40 e essa foi circulada. Estamos de acordo? Bom, então está encerrado este processo legislativo com este 6º diploma. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram uma participação mais ativa neste processo. Bom, outros assuntos, nós temos ainda aqui, os outros assuntos basicamente são informações quer sobre a PPL 81, o que é que se verificou neste momento? Não, estava aqui a ver, não estão alguns dos deputados que sei que vão participar mais ativamente. Nós chegamos a ter marcada para hoje a audição das três estruturas sindicais, a orientação que entendi da Comissão foi proceder às audições com a maior celeridade, como é habitual nesta Comissão. As estruturas sindicais tinham todas elas confirmado a disponibilidade para estar connosco hoje. Entretanto, como é do domínio público, foi marcada uma reunião com o Governo que decorreria, admito que possa estar a terminar por esta altura sobre temas que são conexos com o tema do diploma, não, ou melhor, são mais conexos com o Orçamento de Estado com o tema do diploma, mas envolvem as três estruturas sindicais e duas delas disseram-nos que, enfim, não poderiam cá estar. O Sindicato de Quadros Técnicos de Estado, que era o último, que estava agendado para o 12:30, disse-nos que a essa hora esperava que a reunião com o Governo já tivesse terminado, e, portanto, e que poderia cá estar. O que é que nós fizemos? Reconfirmamos para a próxima terça-feira a audição da Frente Comum e da FESAP, chama-se FESAP, que é a estrutura da UGT, juntamente com o Conselho Económico e Social, serão os três ouvidos na próxima terça-feira. O Secretário de Estado da Administração Pública confirmou a disponibilidade para quarta de manhã, e, portanto, com isso, se não houver novo percalço, concluiremos na quarta-feira as audições relativas a este diploma. Sobre Orçamento de Estado, julgo que foi distribuído? Não? Mas talvez pudesse ser distribuído. O Sr. Deputado Duarte Pacheco já sabe isto tudo, mais os que frequentam a Conferência de Líderes, mas, enfim, nós tivemos uma interação nos últimos dias com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, no fundo para fazer o puzzle das audições na especialidade. E ontem foi dado, ontem à tarde, o agremã do Governo a um calendário. De qualquer modo, eu queria trazer aqui para confirmação pela Comissão. Isto é uma interação de puzzle. Vai ser distribuído? Pois, é um bocado... Pois, era talvez das duas coisas. Ah, julgava que tinha sido. Bom, já temos os ministros, nós tínhamos uma... Exatamente. Não, exatamente. A interação foi, nós fizemos uma sugestão inicial, depois, enfim, houve algumas trocas. Neste momento há um puzzle provisório estabilizado entre, se quiserem, a mesa e a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, confirmando que, à partida, haverá disponibilidade dos ministros para essas datas, não é? Quais é que são as datas, datas prévias a isso, e podemos talvez ir avançando alguma coisa? O orçamento dá entrada dia 15, como foi dito. A primeira discussão, como também foi já aqui referido várias vezes em ponto anterior, portanto, do Sr. Ministro das Finanças, será dia 24, portanto, o debate prévio do orçamento. O Sr. Ministro levantou uma questão que é, sabendo-se também que vai dar entrada a uma proposta de orçamento retificativo que está agendado para dia 26 em plenário, se na discussão de 24 pode ser uma discussão 2 em 1, eu manifestei a concordância de princípio, não vejo nenhuma vantagem em encontrarmos dois momentos, um só para discutir o retificativo, dizendo que a especialidade do retificativo, sobre isso não poderia dizer nada, porque dependerá do conteúdo que ainda não conhecemos, designadamente da sua extensão, bom, e da posição dos grupos parlamentares, não é? Se é necessário ou não novas audições depois do debate na Generalidade. O debate da Generalidade do Orçamento Retificativo está agendado para dia 26 de manhã. Dia 26 à tarde teríamos aqui a audição do Ministro da Solidariedade e Segurança Social sobre o Orçamento da Segurança Social. Dia 29 teríamos a aprovação do relatório da Comissão sobre o Orçamento de Estado. Vou solicitar às comissões especializadas que emitam os pareceres até 26. É difícil também pedir um prazo mais curto, até 26, de modo que a 29 possamos ter aqui o relatório. O debate em plenário, na Generalidade, está marcado, isso é decisão da Conferência de Líderes, como sabem, para 30 e 31. 30 e 31, o debate da Generalidade. Nós, no dia 2, prepararíamos intensamente o debate de especialidade e começávamos aqui a especialidade no dia 5, com a audição dos senhores ministros, nos termos que, neste momento, a Susana já está a distribuir, de acordo com o tal puzzle que me foi confirmado ontem à tarde. Dia 2, concentramos-nos na... Foi essa... Fizemos uma boa negociação. Concentramos-nos na preparação do debate da especialidade. Portanto, estão aí os senhores ministros entre dia 2 e dia 15... E as outras entidades a ouvir, o Conselho Económico-Social, o Conselho de Finanças Públicas, a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios, encerrando com o Sr. Ministro das Finanças no dia 15 à tarde, nos termos habituais, encerrando essa ronda de audições na especialidade, que é uma quinta-feira. A entrega das propostas ficará para sexta-feira, entrega das propostas de especialidade. Temos depois aí os guiões que serão distribuídos a partir de segunda-feira, dado que o debate de especialidade se inicia no dia 22. Portanto, teremos segunda, terça e quarta como tempo para os grupos parlamentares trabalharem os guiões. Acho que é um prazo razoável, dá no mínimo 3 dias para cada guião de antecipação. Portanto, teríamos a especialidade nos dias 22, 23 e 26, bom, e a votação... o encerramento e a votação final global no dia 27. Portanto, este é o estado... Há coisas que não são em que não tive nenhuma intervenção, são decisões da Conferência de Líderes, designadamente tudo o que interfere plenário, naquilo em que é da responsabilidade da Comissão, Eu gostaria de ter sugestões, eventualmente, apesar de haver aqui um acordo de princípio com a Secretaria de Estado, enfim, estamos ainda a tempo de aperfeiçoar o que for caso disso. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Nada a opor e saudá-lo pela frutuosa negociação desenvolvida. Só estou aqui a olhar à procura de um momento para a votação na especialidade do retificativo.
Vamos ter de o encontrar ainda. Vamos
pois,
ter
era ao dia 5 de manhã, porque depois o dia 15 e o dia 16, já sabemos todos nós como é que é, pelo menos pela experiência do ano passado, o dia 16 é um dia traumático de encerramento de propostas de alteração. E, portanto, por favor, não nos ponham aí a fazer agora, ou no dia 19, porque o dia 19 é um dia que, em princípio, ainda está reservado para fecharem o guião. Portanto, como nós não temos o guião de votações no dia 19, porventura possa...
Mas eu acho que nós, as opções não são muitas, eu acho que podíamos deixar isso em aberto em função da dimensão do retificativo. Nós não sabemos que questões é que traz o retificativo, designadamente se envolve, foi isso que eu transmiti ao Governo, audições autónomas, não sabemos... Mas, de facto, não há muitas alternativas a esses dias. Mas acho que é bom não nos comprometermos ainda. Enquanto não termos... 19 para o retificativo? 19, 20, por aí. Está bem, muito bem. Então vamos tendo isso em conta, 19, 20, indicativamente, para o retificativo. Podemos até provisoriamente dar essa indicação ao Governo, para o Governo ter isso em conta na 19 à tarde. Muito bem. Bom, no resto, se há, confirmamos com esta indicação, damos a indicação ao Governo, porque a questão... Bom, nós vamos também, e damos a indicação também aos colegas das outras comissões, que ainda não têm conhecimento disto, não é? Portanto, durante este período em que terão de se concentrar... neste dia em que o ministro que acompanham virá aqui, não é? Portanto, outras questões? Deputado Duarte Pacheco.
Desculpem. Tudo indicia que hoje, face à discussão que iremos realizar no plenário de uma iniciativa do Governo sobre fiscalidade, ela venha a ser aprovada na próxima sexta-feira. Houve um atraso nessa apreciação em plenário na decorrência das moções de censura, legitimamente, e portanto não estou a invocar isso, no sentido é de ser factual. Estava previsto ter a semana passada e foi adiado para esta semana esta discussão. Para ter efeitos, nós deveríamos fazer aqui um esforço, para ter efeitos concretos ainda no exercício deste ano, deveríamos fazer um esforço para, na próxima semana, se realizar a discussão na especialidade aqui em sede de comissão. E daí estar a colocar a questão, em termos indiciários, porque não foi aprovada na generalidade, mas se for aprovada na generalidade, de marcarmos desde já um prazo para a entrega de propostas de alteração para a semana e tentarmos fazer a discussão da especialidade aqui em sede de comissão na próxima semana. Porque, caso contrário, há riscos grandes de não ter eficácia fiscal no presente exercício. E é este alerta que eu gostava de deixar e de procurarmos aqui um consenso. Por exemplo, nós temos reunião terça-feira, se na terça-feira puder ser entregue ainda as propostas e depois, de acordo com a sua plenitude, vermos se fazemos quarta ou se fazemos na quinta uma reunião para as votar, de modo que na sexta-feira pudesse ocorrer a votação final global. Era esta...
Senhores deputados, há acordo de princípio? Se há um acordo de princípio, acho que podíamos estabelecer o seguinte, entrega das propostas de especialidade até terça-feira às 18 horas, é razoável, vamos já, tudo isto é indicativo, pressupondo que sexta-feira a votação é favorável, mas, nunca se sabe, não é? As questões fiscais, como sabemos, são sempre muito sensíveis, não é? Terça-feira, até às 18 horas, a apresentação de propostas de alteração da especialidade. Bom, tentaríamos pôr para a agenda de quarta, se não for viável, nós adiamos e fazemos ou uma sessão ou na quarta, no final do plenário, ou na quinta. Mas para já colocamos na agenda de quarta e depois avaliamos como é que... Bom, a redação final terá sempre ser depois da votação final global. Pronto, vamos apontar para a quarta, depois veremos qual é que é a viabilidade em função de se a agenda tem-se vindo a compor, se está muito carregada, tem uma audição com o secretário de Estado sobre este diploma da administração pública. Portanto, já de si é uma agenda, eventualmente o que podíamos era propor ao secretário de Estado que começasse um pouco mais cedo, 9:30, se houver acordo nisso, portanto ganhávamos aí meia hora. Então, estamos de acordo, não é? Bem, não havendo outro tema, podemos fazer aqui um intervalo de 10 minutos, espero que a reunião com o Governo não tenha demorado mais do que o previsto e, se for assim, teremos aqui o Sindicato de Quadros Técnicos de Estado daqui a 10 minutos.